Olá, sou a Teresa do blog Lumbrando e este é o podcast Os Ouvidos Também Comem. Se és food blogger ou gostas de comida e de boas conversas, agarra numa cadeira e junta-te à mesa. Este é o episódio 2 em que vou conversar com Ana Maio, a fundadora da Miss Pavlova. Olá Ana, bem-vinda ao podcast Os Ouvidos Também Comem. É um prazer ter-te aqui, tudo bem?
Olá Teresa, muito obrigada antes de mais pelo teu convite. Tu sabes que és uma inspiração para mim e portanto é uma honra ser aqui convidada deste teu projeto que eu já estou a aplaudir.
Obrigada portanto, por teres aceitado.
Com boa energia, isso é que é preciso acima de tudo nesta época, mas com boa energia, a ideia é essa.
Ótimo. Olha, diz-me, a Ana Maio é muito mais do que a Miss Pavlova, certo? Apesar de ser muitas vezes confundida com a Miss Pavlova.
Sim, eu costumo dizer Ana Maio aka Miss Pavlova. É uma coisa, é engraçado falar nisso, porque a verdade é uma. Eu desde que lancei o projeto a Miss Pavlova e no decorrer destes 6 anos de projeto, já lá vão 6 anos, portanto foi em 2013 que eu criei o projeto, e a certa altura, aliás, muito recentemente, é que eu comecei outra vez, eu diria em 2019, voltar outra vez a ser a Ana Maio e começar também a criar a marca Ana Maio. Porque há uma pessoa, efetivamente, por trás da Miss Pavlova, mas eu confundi muito as duas coisas durante estes 6 anos. Foi muito difícil eu sair... E ainda não está, efetivamente, portanto é um processo difícil, efetivamente, mas há uma Ana Maio para além da Miss Pavlova, e é giro porque há muitas das pessoas que eu conheci pós-projeto, chamam-me Ana Pavlova.
Ah,
isso não posso, portanto dá para perceber isso.
E quem é a Ana Maio? Assim, em 2, 3 palavras, consegues descrever-te?
É difícil, não é? É aquela pergunta, desculpa que eu estou rouca.
Não faz mal.
Estes dias foram mesmo muito, muito confusos e portanto, estou assim um bocadinho rouca. A Ana Maio é uma sonhadora, é uma perfeccionista e acima de tudo, gosta de pôr tudo em tudo o que faço. Portanto, assim, em 3 palavras é aquilo que eu mais me identifico. Sou uma maker, eu gosto de pôr a mão na massa, gosto de idealizar também, mas acima de tudo gosto de fazer e organizar e portanto, pôr as mãos na massa. Portanto, sou uma dreamer e uma maker, por assim dizer.
Que bom, uma inspiração. E como é que as Pavlovas, aparecem na tua vida? Sei que provavelmente já respondeste muitas vezes a esta pergunta, mas para quem ainda não saiba e não conheça o teu percurso, como é que as Pavlovas, surgem na tua vida?
Então, como te estava a dizer há pouco, o projeto iniciou em 2013, quando eu fiquei desempregada. Portanto, a minha área de formação não tem nada a ver com pastelaria. Minha formação base é design gráfico e publicidade e depois especializei-me em comunicação e gestão de marca. E, portanto, eu fiquei desempregada. Portanto, na altura eu estava a trabalhar numa agência de comunicação. Portanto, já tinha trabalhado em design gráfico na área institucional, mais na vertente institucional. E depois entrei numa agência de comunicação onde eu era account. Portanto, eu fazia a parte, no fundo... Como é que eu ia te explicar? Quase que a ponte entre o lado criativo, no fundo, o departamento criativo e o cliente na agência. Eu estava como peixinho na água, portanto, como te estava a dizer há pouco, eu sou uma maker, portanto, e gosto muito da parte da idealização dos projetos. E portanto, no fundo, eu estava tanto na parte comercial como na parte criativa, portanto, foi muito giro essa vertente da agência, eu gostei muito. E, portanto, pus tudo o que tinha naquele projeto. E pronto, e fiquei desempregada porque a agência também passou por um período um bocadinho mais conturbado. E efetivamente foi pronto, tiveram que, pronto, no meu caso, não renovaram o contrato e portanto eu vim desempregada. E como já tinha trabalhado em diversas vertentes, inclusive na parte institucional e depois na área da agência, na vertente da agência, senti que era a hora certa para eu criar o meu próprio projeto. E depois comecei numa busca intensiva de qual seria a área. Portanto, eu lembro-me, na altura, tinha uma amiga minha que estava a tirar o curso de coaching e eu fui uma das suas cobaias.
Sim.
E fiz um trabalho de interiorização e de tentar perceber aquilo em que eu era feliz. E coincidiu mais ou menos com esta altura em que eu fiquei desempregada. Curioso, não é? Às vezes as coisas acontecem, nós não damos assim o devido valor, mas foi
E não
efetivamente.
acontecem por
Exato,
acaso.
muitas vezes não acontecem por acaso. E aí eu sinto que não aconteceu efetivamente por acaso, porque, portanto, eu fiz aquele trabalho de fundo e consegui perceber que tanto a área criativa como a área da pastelaria eram áreas que eu gostava muito e que eu. E que eu já não, a pastelaria não na vertente de trabalho, mas sim numa vertente muito pessoal, e eu já consumia muito. Aliás, tu própria eras uma das minhas inspirações, os blogs, eu conheço-te
Sim.
dessa altura. Portanto, eu, como se costuma dizer, eu papava tudo o que interligado à cozinha, pastelaria, todos os blogs. Pronto, e realmente identifiquei que era uma área que eu gostava mesmo muito. E portanto, quando decidi criar o meu próprio projeto, teria que ser numa área que eu gostasse muito, não é? Porque para além de tudo o resto, era um projeto muito pessoal, não é? Quando nós criamos uma marca, nós, como eu costumo dizer, a Miss Pavlova é um bocadinho a extensão do que eu sou. Portanto, e foi assim que nasceu a Miss Pavlova. E pronto, depois comecei, quando defini a pastelaria, que seria a pastelaria efetivamente a área que eu queria criar o meu próprio projeto, eu sabia, porque eu tinha acabado de me especializar em gestão de marca, e eu sabia que tinha que ser algo muito diferenciador. E portanto, daí surgiu a Pavlova, que há 6 anos atrás, não sei se tu tens noção disso. Mas a Pavlova, propriamente dita, o doce, não era tão conhecido como é agora. E, portanto, eu achei que poderia ser uma área e um projeto em que este tipo de doce, portanto, eu teria que me especializar em merengue, por assim dizer, e não, e portanto, e como eu não tinha formação específica em pastelaria, eu não podia efetivamente criar um projeto de pastelaria clássica, por exemplo, ou tradicional, não é? Portanto, teria que ser alguma coisa que eu gostasse e que me pudesse especializar e pudesse trazer alguma coisa diferenciadora ao mercado. O objetivo foi esse. E pronto, isso surgiu paralelamente a Pavlova. Eu já fazia a Pavlova em casa, portanto, a primeira vez que eu vi a Pavlova, esse doce foi no MasterChef, a Austrália.
Sim.
Pronto, era um dos programas que eu.
Até é o país de origem da sobremesa, ou Austrália ou Nova Zelândia, não
Austrália e
é?
Nova Zelândia, e são os dois, portanto, os dois países reivindicam a autoria do doce, e portanto, pronto, vi aquele doce e achei que, pronto, achei o máximo, achei em termos de aspecto, em termos de sabor, ainda não tinha experimentado, mas quis logo experimentar, e pronto, e olha, fiz, já fazia em casa e comecei a perceber que poderia ser esse o caminho, e pronto,
E
foi isso.
começaste de uma forma com baby steps, não é? Começaste a vender de uma forma muito simples em mercados. Como
Sim,
é que isso começou?
foi então, quando eu decidi que era a Pavlova e que o meu projeto iria ser com base na Pavlova, portanto, não, o meu produto estrela iria ser a Pavlova. No fundo, eu decidi que queria fazer um projeto com um monoproduto, e nesse monoproduto diversificá-lo, portanto, diversificá-lo. Portanto, a ideia foi essa. E então, portanto, a Pavlova. Foi efetivamente, portanto, o produto estrela, do meu projeto, e comecei por criar toda a vertente de criativa, da marca, não é? Portanto, o nome, o naming, a parte gráfica, as redes sociais que também, que já na altura eram, começaram a explodir, por assim dizer. Portanto, os projetos online começaram a criar e a ter muito destaque. E portanto foi uma das minhas estratégias de marca. Depois, os mercados urbanos, como tu dizes e bem, foi uma, no fundo, foi a forma que eu arranjei de fazer o meu estudo de mercado. Portanto, eu não tinha budget, a verdade é essa, e portanto eu tinha mesmo que perceber qual era o feedback das pessoas, o que é que as pessoas se gostavam, se não gostavam, se era apelativo, se não era. E, portanto, não tinha dinheiro para fazer um estudo de mercado, não é? Propriamente dito, e, portanto, o meu estudo de mercado foi os mercadinhos urbanos do Porto. Mas foi aí que a marca começou a crescer. Foi aí que as pessoas que eu comecei a perceber que efetivamente o produto era diferenciador, que as pessoas não conheciam, que queriam saber mais, queriam começar a encomendar, e foi aí que eu comecei a criar uma comunidade. Que as pessoas começaram a seguir, começaram a seguir no sentido de quando eu, portanto, eu anunciava nas redes sociais que queria estar presente num ou noutro mercado, e eu sentia que iam pessoas especificamente para conhecer o projeto, para provar, para encomendar, e portanto as coisas começaram a fazer sentido, e portanto foi por aí, foi em baby steps. Portanto, a minha primeira loja depois foi só em 2015, portanto passaram 2 anos. Nesta brincadeira, não
Ok, e falaste aí nas tuas lojas, as tuas lojas e toda a comunicação da Miss Pavlova é extremamente cuidada, é tudo muito bonito, com muito bom gosto. Sei que isso
Obrigada.
passa tudo por ti, tu és a diretora criativa da marca. De onde é que vem esta tua veia estética? Sei que a tua formação em design gráfico deve ter ajudado muito, não é? Mas consegues encontrar aí outra origem para esse teu olho para as coisas bonitas?
Ora bem, as artes sempre tiveram muito patentes no meu projeto, portanto, eu para além de design, portanto, eu tirei, portanto, design gráfico e publicidade, mas, portanto, fiz um curso profissional em artes gráficas, portanto, o meu 12º ano foi, aliás, até tenho uma história curiosa que te posso contar, portanto, a minha área... Portanto, é especificamente design, mas na altura eu também, quando escolhi a vertente se queria ir para, antes de ir para artes, pensei em ir para ciências, porque também gostava muito de biologia. E fui para ciências um bocadinho contrariada, porque artes não havia bem
Saídas, não é?
saídas profissionais, exatamente, e portanto, um bocadinho com a pressão dos pais. Optei por, fui contrariada e eu já te explico porquê. Portanto, fui para a arte, não, para a
Ciência.
ciência, mas fiz questão de mostrar mais aos meus pais, mais à minha mãe, pronto, que efetivamente eu não queria nada daquilo. E portanto, fiz questão de tirar negativas e de reprovar. Portanto, eu sou muito teimosa e persistente, e portanto optei mesmo por mostrar-lhe da pior forma possível que não era o meu caminho. E portanto,
Rebelde.
depois passado um bocado rebelde, e portanto passado esse 1 ano, ela não tinha escolha, não é? E portanto, não é que ela me tenha obrigado, mas fez muita pressão, efetivamente. E portanto, passado esse ano, eu escolhi outra área e, portanto, o design gráfico também por causa das saídas profissionais, porque o que eu queria era artes, propriamente dito, era belas artes. E pronto, enfim, foi isso, foi assim que aconteceu. Mas sim, a minha veia artística já vem de cedo, portanto, eu sou uma pessoa já criativa, sou uma pessoa que não gosta de rotinas. Sou uma pessoa muito eclética, gosto de muitas coisas, tenho que estar sempre a acontecer alguma coisa, tenho muita cultura visual, vejo muito, pesquiso muito em diversas vertentes, e portanto eu acho que vem muito daí, acho que vem muito daí. E pronto, e depois também sou uma pessoa que em termos estéticos gosto da parte mais minimal, gosto de coisas mais em termos estéticos mais simples, é mesmo aquela questão do keep it simple, Às vezes menos é mais, acima de tudo. E a Miss Pavlova é um bocadinho isso, que quando eu criei o projeto e a marca foi nesse sentido. Portanto, menos é mais. Às vezes consegue-se isso que tu dizes, a sofisticação, consegue-se mais quando encontrar-se, quando mantemos simples, não é? Do que quando floreamos demais.
Sim.
E esse equilíbrio, isso eu não te sei explicar, isso é uma coisa que já vem de muito trás, é uma coisa que nem sou muito de estudar, sou uma pessoa muito mais de absorver do que propriamente de estudar. Portanto, se calhar, se me dissesse, ah, qual é o equilíbrio e as coisas estéticas e com o que é que tu te baseias, não, é muito...
Instintivo?
Muito instintivo, definitivamente. Eu olho e para mim está equilibrado, não sei explicar bem porquê, mas sim, é uma coisa que já vem de trás.
E acho que até já te tinha dito isso, isto, que eu acho a imagem da Miss Pavlova faz-me, posiciona a Miss Pavlova como as Josefinas da pastelaria. E as Josefinas têm uma loja em Nova Iorque. Tens o sonho de um dia ter uma Miss Pavlova em Nova Iorque?
Nova York. Olha, é giro tu dizeres-me isso, porque a Josefinas é uma das marcas com as quais eu me inspirei no início do projeto. Portanto, ou seja, era uma das marcas que eu dizia que algum dia eu gostava de ser vista assim. Portanto, que a Miss Pavlova fosse vista assim, com essa... É mesmo quando se olha para as Josefinas, vê-se sofisticação.
Sim.
É mesmo isto, o menos é mais. E nós fizemos, e é curioso, nós fizemos um rebranding quando fomos para o Norte Shopping em 2018, e portanto o objetivo foi esse. Portanto, eu tinha uma logomarca, por assim dizer, e passei a ter só o naming, embora foi feito por nós internamente, foi desenhado por nós, não por mim especificamente, mas por um colega de trabalho. E efetivamente, não digo que a inspiração foi especificamente as Josefinas, mas foi nesse enquadramento, portanto, para tentar chegar a esse menos é mais e a essa sofisticação que eu acho que, e como tu dizes bem, a Miss Pavlova se enquadra. O sonho, ora bem, não posso dizer que é um sonho Nova Iorque, nunca pensei, eu posso dizer que. Eu, quando criei o projeto e a marca em específico, eu pensei na vertente de exportação quando criei o nome. Portanto, Miss Pavlova, se pensarmos numa lógica de exportação, de conceito, é Miss
Funciona.
Pavlova na China, não é? E funciona. E é um nome muito sonante, que entra muito no ouvido. E portanto, eu pensei nisso. Não, não posso dizer que é um sonho. Eu tenho sonhos mais pequeninos, eu gosto de. Sou uma sonhadora, mas se eu chegar ao resto do país nos próximos tempos ou nos próximos anos, já fico super contente. Mas sim, quer dizer, quando pensamos em Nova York, é quase
O
não
topo.
é? E claro, se algum dia se proporcionar. Quem sabe, quem fala em Nova Iorque, fala em Londres, fala em. Acho que é uma marca que facilmente se enquadraria pronto,
Uma cidade
nessa cidade, nesse tipo de
cosmopolita.
metrópoles, sim, e
Sim.
cosmopolita como Londres e Nova Iorque. Portanto, sim.
E podes começar por Lisboa, que até já foste desafiada a semana passada, não foi? Pela Cristina Ferreira.
A Cristina Ferreira foi super giro, quando ela começa, ela é super intuitiva e assim, e fala-me, pronto, é super natural. Ela quando pega e diz, ah, está ali encarnascido uma loja a dizer vende-se, olha, uma risota. Sim, Lisboa, é engraçado que já há muito tempo que eu estou a sofrer essa pressão para Lisboa, desde que fui à Cristina, ainda mais, portanto, pronto, porque... Como dizia aqui há uns amigos meus, agora depois de ir à Cristina, diziam que eu agora tenho Portugal aos meus pés. Exato. Pavlova. Isso eu acho que é um bocadinho exagerado, exacerbado, mas acho que, pronto, deu para também dar a conhecer mais a marca. Portanto, foi muito bom nesta fase, principalmente neste período pós-Covid. Não é pós-Covid, que ainda não passou, mas portanto, neste momento nós já estamos a pensar um bocadinho no pós-Covid. Nós, empresários, temos que. Já é outro. Como é que eu vou te explicar? Portanto, no fundo, tivemos a quarentena e agora já estamos noutra fase, não é? Não é o pós-Covid, mas nós. Sentimos um bocadinho isso. E, portanto, nesta altura foi a cereja no topo do bolo poder ter ido e receber este convite de ir à Cristina Ferreira. E sim, estou a sofrer uma pressão enorme para ir a Lisboa. E já estou a pensar, não em loja, como é óbvio, mas já estou a pensar noutras formas de chegar a Lisboa, seja com os macarrons. Portanto, tenho imensos pedidos de macarrons. Então, depois desta campanha que tivemos do Dia da Mãe, neste último fim de semana, pronto, tivemos tantos pedidos para Lisboa que é impossível não ponderar, é impossível não ponderar. Tenho mesmo que rapidamente me adaptar e fazer com que os macarrons, pelo menos, cheguem a Lisboa. Tem
Que
mesmo que
bom,
ser.
que bom. E se aparecêssemos em tua casa no final de uma refeição, à hora da sobremesa, o que é que íamos encontrar? Um macarrão, uma fatia de pavlova, ou não íamos encontrar um doce?
Dificilmente. Portanto, se fosse, eu sou aquela pessoa que, se eu tiver um jantar em casa, eu preparo tudo desde a entrada até à sobremesa. Portanto, se fosse uma coisa programada, efetivamente, aí ias encontrar alguma coisa ou improvisada, ou seja, alguma coisa do género, pronto, estou sem tempo e fica sempre bem levar uma pavlova ou então umas fatias de pavlova para o jantar, ou então invento qualquer coisa. Portanto, tenho sempre pronto, em casa, alguma coisa que consiga fazer, nem que seja alguma sobremesa composta, num copo, alguma coisa que facilmente consiga dar resposta e ter uma sobremesa à altura, não é? Mas se for uma coisa pré-agendada, aí sim, penso nas pessoas, penso no que é que eles gostam, e faço tudo a preceito. Portanto, definitivamente iria sair alguma coisa, um bolo de chocolate congelado. Uma coisa que, e é curioso tu falares nisso, em relação às sobremesas, para mim, é uma parte mesmo muito importante da refeição. Quer dizer, não tivesse eu na área da pastelaria, e não fosse uma apaixonada pela pastelaria propriamente dita e por sobremesas, eu sou daquelas que escolho a sobremesa antes do. Quando vou a um restaurante, eu olho primeiro para
Fantástico.
a carta das sobremesas do que. Eu sou daquelas, é, totalmente. E portanto, eu acho. Há uma parte da sobremesa que eu acho que é muito importante, que é o equilíbrio. Eu acho que, acima de tudo, tem que ser. Quando falamos de um doce ou de um bolo ou de alguma coisa para um lanche, é uma coisa. Agora, quando falamos propriamente dito de uma sobremesa, ou seja, tivermos primeiro uma refeição, um prato principal, para mim é muito importante que ela seja efetivamente equilibrada, e que seja leve. Eu acho que tem que ser alguma coisa que seja quase a cereja no topo do bolo, portanto, que não nos deixe pesados, que não nos deixe. Com vontade quase que, pronto, de mal dispostos, e portanto eu acho mesmo muito importante ser uma sobremesa leve, alguma coisa que sempre com alguma fruta, por exemplo, alguma coisa mais para os ácidos. Não acho que coisas muito pesadas e sobremesas muito pesadas fiquem bem depois de um prato principal. E portanto, acima de tudo, iria ser uma coisa muito leve e
Ok.
sim.
E por falar nesse equilíbrio, imagino que por vezes te peçam, ou nas tuas lojas, vos peçam sobremesas com mais alternativas, porque as pavlovas, apesar de terem esse equilíbrio que tu falas, e as vossas pavlovas têm muitos contrastes de sabores, são uma sobremesa um bocadinho calórica, não é? Leva açúcar. Tu já sentiste as pessoas alguma chamada de atenção por serem, por só terem pavlovas ou por não... Não sei se vocês têm alguma pavlova mais alternativa que utilize um adoçante diferente.
É assim, não tenho. Não é essa a estratégia neste momento da marca, efetivamente. Acho que é importante estar atenta, portanto, eu acho que efetivamente não posso mudar o conceito, portanto, embora a Miss Pavlova, no fundo, já tenha outras vertentes, portanto, já tenho os macarrons, já começo, e principalmente agora, portanto, com a abertura desta loja de rua, avancei também com outro tipo de pastelaria. E o objetivo é esse, portanto, continuar a inovar e continuar a diversificar o produto, porque eu sinto que as pessoas estão dispostas a isso. Na Miss Pavlova já sentem aquela confiança de aceitação de outros tipos de produtos que não só Pavlova. Eu já sinto isso, efetivamente, com a marca, já há algum tempo. Desde 2017, por exemplo, mais ou menos, eu sinto isso, que o cliente já confia tanto na marca que está sempre muito disposto a novidades, está sempre muito curioso, e portanto todas as nossas os nossos produtos temáticos, por exemplo, as novidades funcionam lindamente. A Pavlova, curiosamente, é giro tu falares disso. Curiosamente, não é, embora tenha esta vertente de açúcar, tem algum açúcar, efetivamente, mas não é uma pavlova, propriamente, não é todas, não vou dizer que a floresta negra não seja calórica, claro que é, mas, por exemplo, se formos a ver a pavlova exótica, que tem a base de merengue, tem as natas, o cardo de maracujá e os frutos silvestres, é uma pavlova que não é muito calórica, portanto, uma sobremesa com cerca de 220 quilocalorias por 100 gramas. Não é uma sobremesa muito calórica, se formos a comparar, sei lá, com outros doces mais tradicionais, que levam, sei lá, doce de ovos e ovos moles e massas folhadas. Se formos a comparar, efetivamente não é um doce muito calórico. E é uma sobremesa muito leve, efetivamente. Portanto, a parte, eu diria que a parte depois é composta com fruta, por exemplo, a exótica, que tem o cardo de maracujá, é um creme à base de gemas e fruta. Tem açúcar, tem manteiga, claro que sim, mas a percentagem é diminuta face à fruta. E depois é coberta com frutos silvestres. Portanto, quando as pessoas procuram uma vertente um bocadinho menos calórica, eu contextualizo dessa forma. Paralelamente, não vou dizer que não estou atenta, efetivamente, às necessidades do mercado, e, portanto, não acho que seja o caminho. Efetivamente, a Miss Pavlova ter outro tipo de bolos mais saudáveis, mas pode ser que venha alguma coisa a caminho. É, portanto, outro projeto, quem sabe, numa vertente, porque eu acho que, e para mim, a pastelaria e uma sobremesa e um bolo tem que ter duas. Senão, aliás, tem que ter duas características que para mim são essenciais. Que é o sabor, que aí tem que ser equilibrado com três coisas fundamentais, que são que é a textura, a acidez e o doce. Portanto, eu acho que todas elas têm que estar lado a lado. E depois, o aspecto. Portanto, tem que ter as duas coisas, para mim, são as duas características essenciais de uma sobremesa, de um bolo. E, portanto, numa vertente... no fundo, mais saudável, por assim dizer, portanto, um bolo teria que ser um bolo, ainda que saudável, teria que ser também esteticamente muito apelativo. E, portanto, quem sabe no futuro, é uma coisa que está na gaveta, criar um projeto mais nessa vertente, mais saudável, mas sempre com aquela parte estética muito apurada. que eu acho que efetivamente não há ainda muitas hipóteses no mercado, portanto, muita resposta.
Sim.
A meu... e acho que, pronto, nós temos que fazer esse trabalho, não é? No fundo, sentir o mercado, eu faço muito isso e é um exercício que eu faço constantemente, sentir o mercado. Eu acho que há espaço para isso. E, portanto, como eu considero que, pronto, que sou um player pronto, importante na área da pastelaria, acho que poderá vir alguma coisa por aí.
Portanto, a acontecer.
Primeira mão.
Que bom.
Primeira mão é um projeto.
Sim.
Sim.
Eu apoio, até porque não sei se tens esta ideia, por exemplo, na generalidade dos restaurantes vegetarianos, por exemplo, eu acho que são as sobremesas aquilo que não satisfaz tanto, não é? Porque ou lá estavas a falar do aspecto, ou não são bonitas, ou...
Eu percebo o que estás a dizer. Olha, é um bocadinho como a comida vegetariana. É engraçado que tu agora falares nisso, podemos mesmo fazer o paralelismo. Eu acredito na comida vegetariana e eu posso dizer que sou 80% a 90% vegetariana. Eu como mesmo muitos produtos, quer dizer, grande parte das minhas refeições são vegetarianas. Eu privilegio isso, por uma questão de não... Pronto, optei por isso, porque fico bem, sabe-me bem. Fico mais leve e, portanto, privilegio os legumes. Não sou adepta, na vertente do vegetarianismo, de pratos que façam ou seja, que substituam algum prato que seja efetivamente clássico ou tradicional. Quero isto dizer com uma feijoada ou uma carne transmontana, não sei o quê, e substituir com alguma coisa, com seitãs, com... Não acredito muito nisso, sabes? E eu acho que às vezes, na pastelaria vegana, por assim dizer, muitas vezes é cometido esse erro, que é a substituição. É pegar numa receita de pastelaria normal e dizer assim, vamos pegar e substituir o açúcar por X. Vamos pegar e... e as coisas não funcionam, porque principalmente na pastelaria, especificamente, estamos a falar, quer dizer, tudo tem que funcionar um bocadinho, isto é química,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Portanto, tudo tem que funcionar muito bem portanto, às vezes pode não correr bem, não é? E, portanto, eu acho que é um bocadinho nessa lógica. Portanto, ao fazer algum projeto nessa área, tem que ser uma coisa estudada, tem que ser uma coisa pensada.
Já experimentaste a aquafaba, a água do grão de bico para fazer merengue?
Ainda não. Posso-te dizer que quando fiz agora as mini pavlovas em casa e estes vídeos, guardei a aquafaba do grão de bico e ficou no frigorífico. Confesso. Portanto, não, ainda não fiz essa experiência, mas acho que pode ser um caminho. Acho que pode ser um caminho e de alguma forma fazer quase que um paralelismo entre a Miss Pavlova e esse novo projeto que pode vir a surgir, ter uma Pavlova vegana. Acho que sim.
Que bom. Olha, Ana, e és tu que crias as receitas da Miss Pavlova e as combinações de sabores? Ou, neste momento já tens uma comunidade de fãs e de clientes incrível, eles fazem-te sugestões?
Olha, sou eu que faço, sou eu muito em trabalho de equipa com a minha equipa, porque eu acredito que se trabalharmos todos em equipa e se todos juntos, acho que somos mais fortes, tem funcionado bem comigo. Sou um bocadinho eu a iniciadora, por assim dizer. Portanto, tenho as ideias, passo um bocadinho muitas vezes para eles e depois todos juntos conseguimos então chegar a um fim, por assim dizer. Mas sim, sou muito a iniciadora e sou parte muito de mim. Portanto, aos clientes, eu tenho vindo a fazer esse teste ultimamente, comecei a fazer isso no Natal, portanto, quando queria decidir. Quando eu decidi fazer, portanto, queria fazer macarrons, mas queria, pronto, que fossem não tanto na parte Portanto, queria criar uma coleção de Natal, mas não assente tanto na parte estética como a coleção de Natal 2018. Coleção 2018 de Natal de macarrons foram, tinham carinhas de renas, de, não era o Pai Natal, mas era o Gingerbread, portanto, o boneco de neve, e portanto estava, a coleção foi muito assente na parte estética. E eu este Natal queria apostar muito mais no sabor do que propriamente na vertente estética, e portanto optei por ir um bocadinho ao mercado, ir à minha comunidade e perceber o que é que as pessoas queriam, e foi a minha primeira experiência, e foi muito interessante, foi muito giro perceber, porque às vezes nós pedimos a opinião das pessoas, às vezes podemos ser surpreendidos, e eu fui surpreendida. Posso dizer, por exemplo, no Natal, eu já tinha, portanto, tinha para os macarrons de Natal, já tinha mais ou menos definido uma série de sabores e mudei de ideias quando pedi a opinião aos meus clientes. Por exemplo, eu tinha pensado em num dos macarrons ser o After Eight, e portanto, o feedback que os clientes me deram foi que há uma parte do mercado, efetivamente, que adora After Eight, mas é diminuta. E, portanto, foi muito giro. Olha, a canela foi uma surpresa. As pessoas, muita gente falou da canela, do leite creme. E portanto, eu decidi os sabores com base naquilo que os meus clientes queriam. E é muito compensador, porque depois os clientes sentem-se parte integrante do projeto. Sabes? E isso é, e tenho vindo a fazer esse trabalho, portanto, nesta vertente temática, e tem funcionado muito bem. Porque no fundo eu estou a usar a minha comunidade, e estou a dar aquilo que as pessoas querem, não é? Isso é o que nós devemos fazer no mercado. É tão simples quanto isso. Nós estamos aqui para responder às necessidades dos nossos clientes. Ponto.
Por falar em mercado, tens algum conselho ou dica que possas partilhar com quem quer começar um negócio na área da alimentação? Eu sei que é uma área muito sensível, muito exigente, com muitas regras, muitas normas. Que palavra é que podes passar a alguém que tenha o sonho de, como tu, criar uma marca e um negócio na área da restauração?
Olha, aquilo que eu primeiro, sendo, eu acho que esta, aquilo que eu vou dizer é generalista, portanto não é específico para restauração ou neste caso pastelaria. Eu acho que acima de tudo temos que acreditar, acho que temos que ser os primeiros a acreditar no nosso potencial, porque se nós não acreditarmos ninguém acredita, portanto o primeiro passo eu acho que é esse. E depois, acima de tudo, e foi um trabalho que eu fiz e continuo a fazer neste projeto que está ainda na gaveta, é sentir o mercado, é sentir o que é que o público quer, o que é que, portanto, quais são as necessidades do mercado, das pessoas, identificar muito bem o nosso público, estudar. Pesquisar, pesquisa de mercado é muito importante mesmo, é o cheirar o mercado, era aquilo que estava a dizer há pouco, é muito importante cheirar o mercado, e hoje em dia cada vez mais tem que ser, acho que sempre foi, mas agora cada vez mais tem que ser diferenciador, portanto nós temos que ter alguma coisa que nos diferencie especificamente dos nossos pares, não é? Porque se viemos para o mercado com uma coisa que nem é uma necessidade do cliente, nem é algo que seja diferenciador, o que é que nós estamos aqui a fazer, não é? Uhum. E por último, tu pediste-me um conselho, não é? Eu disse
Sim,
que falava três.
dois ou três.
Por último, eu acho que, e isto agora pós-Covid, mais uma vez, quando eu digo pós-Covid é depois desta realidade, quando eu falo nisto, havia uma realidade antes do Covid e há uma realidade depois do Covid. É muito importante nós termos uma marca, ter valores. Portanto, ter um espaço efetivamente no mercado, no consumidor, as pessoas identificam-se muito, a humanização das marcas é muito importante cada vez mais, as pessoas seguem pessoas, não seguem marcas, não seguem coisas, seguem pessoas, e portanto esta vertente dos valores, daquilo que dar mais, dizia-me, quando eu comecei isto contextualizando, quando eu comecei a dar as minhas receitas, no fundo, quando eu fiz agora pronto, este série de episódios na minha cozinha para dar algumas receitas da Miss Pavlova, nomeadamente as mini Pavlovas, e eu tive algumas pessoas do foro familiar que me questionaram, mas vais dar as... pronto, preocupadas, não é? E eu dizia, nós às vezes temos que dar, temos que partilhar para depois receber. E portanto nós temos que saber qual é que é o nosso, o que é que nós podemos dar para além de vender produtos, não é?
O valor acrescentado, não é?
Exatamente, portanto, porque é isso que as pessoas estão à espera.
E és uma empresária, geres uma equipa, já tens várias pessoas a trabalhar contigo, tiveste que fechar as lojas, não é? Eu penso que até fechaste antes de ter sido obrigatório fechar. Imagino que tenham sido dias complicados. Como é que foi falar com a equipa? Queres falar-nos um bocadinho desses momentos? Imagino que tenha sido uma fase de altos e baixos, não é? E que ainda esteja a ser, não é?
Porque... Ainda está a ser. Foi um misto de emoções muito grande, porque ter que, e principalmente no meu caso, eu acho que todos sofremos, todos os empresários, todas as pessoas, eu acho que é uma coisa que é transversal a muitas áreas, seja, mas no caso dos empresários, quer dizer, temos, para além das nossas obrigações pessoais, temos as nossas obrigações de empresa, não é? E eu sou pessoa também, não é? E também tenho as minhas obrigações pessoais. E, portanto, as coisas complicam-se nesse sentido, não é? Quando eu digo que foi um misto muito grande de emoções, foi, pronto, quando isto aconteceu e eu tinha acabado de reabrir a minha loja, portanto, eu fechei, portanto, a Miss Pavlova estava dentro de uma loja que era o Almada 13, portanto, para entrar não tínhamos visibilidade direta para a rua, nem exposição, e portanto, finalmente eu tenho uma loja de frente de rua e tenho que fechar, não é? E portanto, em termos temporais, eu fechei a loja para obras no dia 26 de janeiro, salvo erro, voltei a reabrir no dia 24 de fevereiro, inaugurei a loja no dia 8, aliás, se tu tiveste...
Sim,
não é?
Eu estive lá.
No dia 8 de março e no dia 14 tenho que tomar a decisão de fechar. E, portanto, foi um misto muito grande de emoções. E portanto, a primeira coisa que nos vem à cabeça é que injustiça, não é? Porque é que isto nos está a acontecer
Sim.
neste momento e porquê? E porque, quer dizer, agora que finalmente nós temos uma loja de rua e podemos aproveitar, não é, o transeunte, aquela pessoa que passa,
E
o
o
turista.
turismo.
E portanto é um desafio muito grande. Eu tomei esta decisão antes de efetivamente ser obrigada, por assim dizer, porque eu sentia que a equipa estava com muito medo, eu sentia que elas estavam com pânico mesmo, eu própria estava, eu acho que todos, não é? E já não compensava o risco. Quando eu digo, claro que poderia faturar e já ainda estava a faturar, pouco, mas estava, mas o continuar aberta não ia compensar o risco de ter, e estava aberto ao público e, portanto, é um risco acrescido, não é? E, portanto, não compensava o risco de estar aberta com um grau de urgência e, neste caso, do que é que se passava no início desta pandemia, não é? E portanto, comunicar com a equipa Não foi a parte mais difícil, porque eu sou sempre muito transparente, eu tento sempre ser muito transparente e englobá-los muito nas decisões, claro que não lhes pedi licença, como é óbvio, mas e eles já estavam, portanto, já sabiam, eu já tinha falado com eles e, portanto, quando eu decidi, já tínhamos falado antecipadamente. Agora, foi difícil todo o processo, não é? E sobretudo naqueles primeiros tempos antes de saber quais iam ser
Os apoios.
os apoios do Estado, toda essa insegurança, toda essa, portanto, o saber o que é que ia ser depois daquilo. Portanto, eu fechei, mas e agora, não é? Portanto, há aqui uma série de fases do Covid, por assim dizer. E portanto, aquele primeiro choque foi muito forte. Foi um feeling e uma mistura de sentimentos muito, muito desafiantes. Depois vem a parte do, como eu costumo dizer, do I Believe in Pink, não é? Portanto, a Miss Pavlova tem esta vertente, portanto, e os valores da Miss Pavlova, aquilo que nós, e aquilo que também é a minha forma de estar, portanto, nós temos que olhar para o copo meio cheio, não é? Eu tenho que ver, ok, o que é que eu posso tirar? Claro que isto não é fácil, não é? Mas se nós entrarmos em negação, ainda vai ser muito mais difícil, não é? E portanto, tentarmos quase que à chapada, nem que seja à chapada, ok, não, eu sei que é difícil, mas tens que ir por este caminho. Vamos tentar ir para cima, vamos ter que nos readaptar, vamos ter que nos reinventar, claro que sim. E enquanto isso, tens que fazer alguma coisa, não é? E pronto, e então por isso mesmo, optei por, como eu não podia comunicar. Apelar à venda, não é? Que no fundo uma marca de Instagram e portanto faz é isso, não é? Portanto coloca o produto e apela à venda e tudo mais. Eu tive que encontrar outras formas de comunicar e foi muito positivo. Foi muito giro porque consegui aumentar ainda mais a comunidade, fui muito transparente com o meu público, mostrei-lhes o que é que estávamos a passar, que era difícil e que precisava do apoio deles e senti aqui uma onda de solidariedade. E quase uma corrente de amor muito grande e que me deu aqui algum alento para continuar e pronto. E daí a criar estes dois projetos, que foi o I Believe in Pink, onde eu chamo pessoas que me inspiram para falarmos um bocadinho em live, se bem que ele agora está assim um bocadinho em stand-by,
Pois.
agora estou um bocadinho mais direcionada para este início do recomeçar do projeto, mas quero voltar. Portanto, daqui a uma semana, 2 semanas, quero voltar outra vez a essa vertente. E depois os episódios na minha cozinha, pronto, que no fundo foi a forma que eu encontrei de estar mais próxima dos meus clientes, dar-lhes um bocadinho, partilhar um bocadinho daquilo que é a Miss Pavlova, não é? E mostrar-lhes que podem matar saudades, embora durante esta quarentena eu não tivesse, portanto, tivesse totalmente fechada e não podiam encomendar, e inclusive tive que dizer muitos nãos, não é? Podiam matar saudades em casa, não é? E muitos tiveram um feedback incrível, incrível, muitos clientes a dizer que não é a mesma coisa, mas já deu para matar um bocadinho de saudades e isso é muito giro e não vão deixar de ir à Miss Pavlova e quando abrirmos vão logo lá e isso é muito bom, isso ajudou a aquele alento, não é? E ajudou a manter aquela
O
luzinha ao
ânimo.
túnel e o ânimo que é tão importante numa situação dessas. Agora, pronto, o objetivo é recomeçar. Portanto, criamos agora esta campanha do Dia da Mãe via Uber Eats e portanto, e tive a oportunidade também de comunicar na Cristina isso e pronto, foi compensador e foi assim uma pequena loucura este fim de semana que ainda me mostra mais que o meu caminho é mesmo este. Portanto, eu tenho mesmo que continuar a continuar o bom trabalho, não é? Acho que estou a fazer com erros, claro, com percalços, com trambolhões, mas continuar o meu caminho, pronto, que tenho os meus clientes e a minha comunidade do meu lado. Eu acho que acima de tudo é por aí.
Sim, e nós vamos ficar atentos e acompanhar esse percurso e essas novidades todas. E para estarmos sempre informados das novidades, onde é que te podemos acompanhar? É no Instagram, sobretudo, que comunicas
É, portanto, nós temos tanto, assim, as redes sociais têm sido as plataformas de comunicação por excelência da Miss Pavlova, embora já comece aos poucos a começar a pensar noutras formas de comunicar. O site institucional até agora não foi, não senti necessidade de desenvolver, portanto, ficou sempre assim um bocadinho em stand-by. Porque lá está, porque a vertente de redes sociais sempre foi muito forte na Miss Pavlova e, portanto, o site era quase que pronto, é uma coisa mais institucional.
Só para ter os contactos.
Era quase uma página de, pronto, e agora estamos a desenvolver o site já na vertente de online, portanto, já, isso ainda vai demorar um bocadinho, eu penso que daqui a 1 ou 2 meses isso já esteja tudo operacional, para começarmos, como te estava a dizer, a começar a mandar, portanto, a podermos enviar macarrons para Lisboa, para o resto do país, como nos têm pedido, criar outros produtos também, já temos também os nossos curdos, também embalados, e, portanto, o objetivo é um bocadinho esse, portanto, pronto, estar presente online, que acima de tudo tem sido a comunicação por excelência da Miss Pavlova, mas também, pronto, obviamente nas nossas lojas, a seu tempo, portanto nós agora na loja do Porto estamos a recomeçar também step by step, portanto neste momento vamos abrir a vertente, aliás já estou a aceitar encomendas, ainda não comuniquei, mas já estou a aceitar encomendas, portanto as pessoas já estão a tentar, portanto já percebem, será que... E, portanto, ligam e já fazem encomendas e, portanto, ainda não comuniquei, mas já o estou a fazer. E vamos abrir na vertente Takeaway Delivery. E portanto, na loja do Norte Shopping, vamos esperar o desenvolvimento nas próximas semanas do governo. Mas será, eu penso que para o final do mês, início de junho, também já abriremos, com todas as restrições e com todos os cuidados, como é óbvio, que teremos que ter. Mas sempre estando o máximo perto dos nossos clientes, se não for aos abraços e aos beijinhos, seja de uma forma na mesma calorosa, não é?
E de uma forma doce.
Doce, sim.
Olha, Ana, a conversa está muito boa e doce, mas temos de terminar. E vou fazer-te uma pergunta, que eu sei que é uma pergunta difícil, mas gostava de terminar com música, pelo menos com uma referência à música, até pelo título do podcast, que é se tens alguma música especial que, se tivesses um jantar ou uma refeição que quisesses que fosse inesquecível, que música terias que ter?
Ah, bem, música específica, eu sou péssima para nomes, portanto eu não te consigo dizer uma música específica. O que eu te posso dizer é que tento sempre, a música está muito presente na minha vida, mas sou uma pessoa um bocadinho eclética, portanto gosto de um bocadinho de tudo, dependendo das ocasiões. Num jantar especial, teria que ser uma coisa muito calminha, muito de fundo, posso enumerar aqui, sei lá, Kings of Convenience.
Ah, gosto tanto.
É. Gosto de quase todas as músicas, portanto, deles, mas é uma coisa muito de fundo, muito low profile, acho que é perfeita para assim para um jantar especial, de amigos, de namorado, de, pronto, alguma coisa assim especial, acho que é uma ótima companhia.
Obrigada, Ana, foi um prazer conversar contigo. Desejo-te muita sorte neste recomeço pós-Covid vamos manter o contacto, muito sucesso e obrigada por teres aceitado este
obrigada,
convite.
Obrigada, Teresa, foi uma honra, como te disse no início, poder estar aqui contigo nestes primeiros episódios, não sei se é o primeiro, mas é uma honra para mim, és uma inspiração e olha, tudo bom para este podcast, já é um projeto de sucesso.
Obrigada, beijinho.
Tá, beijinho.